Muito boa tarde. Damos então início à audição. Queria começar em primeiro lugar por agradecer a vossa disponibilidade para colaborarem nos trabalhos de discussão da especialidade destes projetos de lei. Queria também sublinhar, enfim, hoje, como imaginam, a agenda parlamentar está mais agitada, portanto hoje o grupo CDS não está representado, mas enfim, deu nota disso, que também, enfim, obviamente estão também com reuniões e a deputada Inês de Medeiros do PS vai juntar-se a nós em breve. Portanto, este grupo de trabalho integra representantes dos vários partidos, só que hoje, evidentemente, quando agendámos a reunião não tínhamos presente que estaríamos num dia um bocadinho mais complicado e por isso mesmo também a afluência poderá gostar mais que ontem a refeição um bocadinho, veremos. Bom, muito sucintamente, enfim, o objetivo principal é dar-vos a palavra, portanto vou só enquadrar muito, muito, muito brevemente qual o contexto no qual fazemos estas audições. Na sessão legislativa passada, no final, foram aprovados na generalidade dois projetos de lei relativos à matéria da publicidade dirigida a menores de produtos alimentares, portanto um do Partido Ecologista aos Verdes e o outro do Partido Socialista, mas tendo em conta que era uma matéria em que seria da maior utilidade proceder ao maior número de audições possível, tentando ouvir as várias entidades, porque estão muitos, de facto, há muitos pontos de vista relevantes a ter em conta, portanto, dos anunciantes, dos produtores, da parte de quem se tem dedicado também à temática da obesidade infantil e a própria DECO e outras organizações de defesa do consumidor. Portanto, temos estado a proceder a um leque alargado de audições e, portanto, nesse quadro, obviamente, surgiu-nos também o conhecimento de que, enfim, teriam um contributo relevante a dar-nos. Portanto, obviamente, quisemos também não perder esta oportunidade e, por isso, agradecemos a disponibilidade e, portanto, sem mais delongas, passava-vos a palavra para também nos darem nota de, enfim, não só do que podem contribuir concretamente quanto aos projetos, mas fundamentalmente quanto às vossas opções em sede da vossa perspectiva e a vossa prática, que no fundo esse também é um dos elementos. Não queremos só ter um debate teórico, gostávamos de facto alicerçá-lo na realidade e na prática empresarial e parece-nos que isso é muito, muito relevante.
Em primeiro lugar, em nome da Coca-Cola, agradecer o convite. Curiosamente, hoje, por coincidência, dia 4 de julho, faz 36 anos que a Coca-Cola entrou em Portugal oficialmente, portanto é uma coincidência. Eu tenho a área das relações públicas da Coca-Cola em Portugal e também estou a trabalhar em Madrid neste momento, e o Dr. João Paulo Velez é da LPM, da Agência de Comunicação, que trabalha toda a área de relações governamentais e institucionais. A Coca-Cola, sobre todo este debate sobre a obesidade, tem vindo ultimamente a ter uma postura mais proativa. Vocês repararam recentemente numa campanha que tivemos na televisão em que falamos, a Coca-Cola pela primeira vez nos seus 127 anos fala sobre esta temática, nunca tinha utilizado a publicidade para falar desta questão, e esta decisão começou não só em Portugal, mas começou nos Estados Unidos e noutros países europeus. Portanto, nos Estados Unidos, em janeiro, esta campanha também, esta mensagem começou a ser transmitida, depois nos países anglo-saxónicos, e depois Espanha, Portugal, e tem vindo a ser veiculada pelos vários mercados. E porquê? Porque nós, a Coca-Cola, reconhece todo este debate, a questão da obesidade, reconhece que existe o problema, ou seja, reconhece que esse problema existe, é um problema complexo, é uma questão, entendemos que é multifatorial, e queremos posicionar como parte da solução e não parte do problema. Obviamente sabemos que essa não é a percepção das pessoas e dos stakeholders, mas também temos o dever de posicionarmos como parte da solução. E ao fazermos esta campanha foi uma primeira abordagem para dizermos que queremos, que reconhecemos que existe o problema da obesidade e qual é a nossa proposta para sermos parte da solução. E junto à campanha vinham quatro compromissos. Os quatro compromissos eu vou resumir muito brevemente. O primeiro é alertar as pessoas para o excesso de peso e para o sedentarismo, porque entendemos que é uma questão multifatorial, não só uma questão de ingestão de calorias, mas é também o estilo de vida que as pessoas adotam. O segundo compromisso é oferecer um portfólio de bebidas de acordo com o estilo de vida de cada pessoa, ou seja, nós temos no nosso portfólio, para além da Coca-Cola, temos opções light, Coca-Cola light e Coca-Cola zero. Na Fanta, que é a nossa segunda marca, também já tem uma opção zero, mas o nosso compromisso é continuar a oferecer opções light. O terceiro compromisso é promover um estilo de vida ativo, ou seja, nós patrocinamos muitos programas de eventos desportivos, quer com Coca-Cola, mas com Powerade, que é uma bebida também nossa para desportistas, e temos um evento chamado a Toça Coca-Cola, que promove o futebol a partir dos jovens dos 12 anos. E o último compromisso tem muito a ver com o debate que tem sido feito nesta comissão, que tem a ver com a publicidade. Qual é a nossa posição em relação à publicidade, principalmente a menores? Nós temos um código de regulação próprio da Coca-Cola, já em vigor desde 2004, que não fazemos publicidade diretamente a menores abaixo dos 12 anos. Ou seja, nós não fazemos desde 2004 publicidade no horário da manhã, não fazemos publicidade nas escolas e não fazemos venda direta nas escolas abaixo de 12 anos. Por uma razão muito simples, porque entendemos que essa área, esse âmbito, é dos encarregados de educação, dos pais e dos professores. Portanto, é um código de autorrelação da Coca-Cola. Obviamente, pois, também temos a preocupação de transmitir essa autorrelação a outras empresas, associações. Nós assinámos um código de autorrelação com a APAM e o Pledge, mas a nossa também compromisso, no quarto compromisso, é ir mais longe. E principalmente em duas áreas que estão agora muito também em discussão, que têm a ver com a questão da internet. Portanto, também queremos estar nesse debate e entender qual será a autorrelação na internet. Nós não fazemos também publicidade em meios digitais onde há dados disponíveis de quem são os jovens que abaixo dos 12 anos. E por último, também vamos promover um código de autorrelação para as mães, porque existe muita comunicação dirigida às mães e, portanto, vamos fazer um esforço na APAM e na FIPA para aumentar a exigência do nível de autorrelação. Portanto, essa é a nossa perspectiva como empresa, da Coca-Cola. E, portanto, digamos que essa é a nossa mensagem principal neste debate. Entendemos que a questão é uma questão complexa, só é possível se a sociedade civil, se as empresas e se o governo estiverem envolvidos. E, portanto, digamos que esse é o nosso posicionamento e a nossa proposta nesta discussão.
Se o Sr. Tiago quer acrescentar, também quero agradecer em primeiro lugar o convite feito. Não sei se quer acrescentar em relação ao nível europeu as questões que estão, quer dizer, que nós também acompanhamos e seguimos os debates e as questões que têm sido discutidas nos fóruns europeus, digamos, quer a nível do Parlamento Europeu, quer de outros, dos vários governos, e que pensamos que, digamos, as iniciativas legislativas seriam tanto mais eficazes quanto elas pudessem, de alguma forma, articular-se com as realidades, digamos, que existem a nível europeu, nos outros países e a nível do próprio Parlamento Europeu. Ou seja, isto é um problema de um estilo de vida. Do nosso ponto de vista, isto é um problema de um estilo de vida da nossa sociedade. Os problemas da obesidade não são problemas da obesidade em Portugal, são problemas da obesidade nos vários países, enfim, que nós, com os quais temos uma relação até mais próxima. E, portanto, havia vantagem, porque estas iniciativas acabavam por ter mais força e mais expressão e ter um efeito prático mais evidente, se houvesse uma boa articulação, digamos, a nível dos vários países em relação a estas medidas, que eu diria que avançam em vários setores, têm um caráter preventivo, têm um caráter, sobretudo, pedagógico e educativo, no sentido de estimular uma outra forma de estar. Eu penso que a campanha que a Coca-Cola lançou é muito impactante, não sei se os seus deputados já tiveram a oportunidade de ver, mas digamos que tem a ver com o despertar para levantar-se, para o erguer-se, para não estar sentado, e tem uma segunda etapa, digamos, dessa campanha, tem um segundo momento que tem a ver com o mudar as estatísticas. Só nós podemos mudar as estatísticas, ou seja, só cada cidadão, só cada elemento da sociedade, com a sua intervenção, com a sua ação, com a sua prática, com o seu estilo de vida, é que pode mudar as estatísticas, que infelizmente tendem para o agravamento da obesidade, sobretudo obesidade infantil. Naturalmente que sublinha-se que as bebidas refrescantes, aquilo que nós chamamos de bebidas refrescantes, contribuem apenas com 2% das calorias ingeridas, mas enfim, isso não nos deixa satisfeitos e sobretudo sabemos que a percepção da sociedade não é essa. As pessoas, se calhar, julgam que as bebidas só representam para aí 50% do peso das calorias que são ingeridas. Não é assim, mas a percepção é outra e, portanto, não vale a pena nós iludirmos que a percepção não é a real. E portanto há que agir, há que fazer e há que ter uma atitude proativa.
Eu só reforçar que nós, o facto de já estar aqui para nós é bastante positivo. Nós queremos participar no debate e contribuir para o debate. E portanto, a campanha que fizemos, às vezes dirigimos a consumidores, mas acaba por também atingir os stakeholders, e isso é uma aprendizagem também para nós e deu-nos a oportunidade para termos uma voz e obviamente queremos escutar e participar nesse debate.
Muito obrigado. Eu, se calhar, só antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, colocava só uma questão, depois, enfim, podem depois abordá-la na ronda de respostas, que era relativamente às iniciativas. Enfim, como já referiram, há um quadro europeu em que a questão tem sido levantada, há um quadro de intervenção para o legislador e há também um quadro de intervenção para o próprio setor e os vários setores se autorregularem. Portanto, até que ponto é que, enfim, que dados é que nos podem dar desta opção, se ela está ajustada, se, enfim, faça aquilo que, da vossa perspectiva, deve ser o papel reservado ao legislador? Porque, da nossa perspectiva, essa é talvez a que mais nos interessa, saber se a nossa abordagem é mais eficiente ou se, também combinada com as estratégias desenvolvidas, nomeadamente o EU Pledge. Esse foi um aspecto que nós também já ouvimos aqui à APAN e, portanto, eles também nos deram nota dele. Enfim, não querendo antecipar o debate, obviamente, o facto de o próprio setor se autovincular a determinados standards é um indicador para o legislador que aqueles standards eventualmente podem ser, tornados vinculativos para todos, e até dessa perspectiva, assegurando que todos os concorrentes estão perante as mesmas condições e que não só aqueles que se vincularam ao Pledge, mas obviamente que pode haver leituras diferentes. Portanto, não sei se queres já abordar a questão, mas só antes de...
E a nossa perspectiva é, como eu disse no início, este debate é um debate complexo e não há soluções milagrosas, ou seja, não há aqui balas de ouro. E, portanto, e há caminhos. Um é o caminho da autorregulação e o outro é o caminho de legislação. Nós acreditamos e achamos que o caminho mais adequado será a da autorregulação. Obviamente, se todas as partes, se a indústria toda alinhar e se houver um debate construtivo entre, como eu disse, a sociedade civil, entre o governo, o legislador, as empresas e a sociedade civil. E, portanto, o nosso compromisso e a perspectiva é promover ao máximo a autorregulação, ajudar a que essa autorregulação vença, e influenciar de forma positiva tanto o meu setor das bebidas como o setor do agroalimentar, em que a autorregulação seja um caminho. Não queremos que seja, em último caso, as leis, porque acho que isso acaba por ser um caminho mais difícil para todos.
Passava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caro deputado, excelentíssimos senhores, muito obrigado, antes de mais, por estarem aqui. Ao que ouvi dizer, a viagem até foi longa, mas percebi que acabamos por escolher um dia feliz, o dia em que se festejam 36 anos de presença da Coca-Cola em Portugal. E nessa altura não havia problemas de obesidade. Ora bem, de facto esta questão, como sabem, as propostas foram feitas quer pelo Partido Ecologista dos Verdes, quer pelo Partido Socialista, foi constituído este grupo de trabalho que envolveu todos os grupos parlamentares e o PSD participa sem qualquer tipo de preconceito neste grupo de trabalho. Isto dirige-se a ouvir e a refletir e é nesse paradigma, é nesse princípio que estamos, sem conclusões à partida. Sem prejuízo daquilo que é subjetivo e é avaliável, há factos, são factos, e que ninguém nega. Há um problema de obesidade infantil, ninguém nega. Também acrescentar, porque ninguém nega, não é um problema estritamente português, é um triste consolo, mas apesar de tudo não é exatamente um problema nosso, porque se fosse nosso, nós poderíamos com facilidade estudar aqui um pouco de direito comparado, estudar outras práticas e tentar atualizar ou melhorar a nossa legislação. Não é isso que se passa, o que se passa é que o problema existe e um problema aparentemente, e digo isto porque acompanhei desde o início o grupo de trabalho, e um problema que aparentemente, na leitura de uma linha, é fácil, há um problema de obesidade, é preciso fazer, alterar o código de publicidade como se isso resolvesse o problema, e não resolve. E quanto mais ouvimos, mais percebemos que de facto o problema não tem soluções milagrosas, é um problema de alguma complexidade. Porque de facto, mesmo quando nós falamos em alterar o código de publicidade, há discussões depois daqui que se prendem com a que horas, não é? Se calhar a novela das oito é vista por tantas crianças como o canal Panda de manhã, e portanto começamos aqui a entrar em crios que também eles mesmos não são muito objetivos. Ademais, também outra questão que se coloca para nós é a questão que produtos? Que produtos? Que limites? O teor de... O que é um teor elevado? O que é um teor baixo? Como é que se faz este paradigma? Que, aliás, já existiu um pouco ou existe em relação a algum tipo de substâncias. Umas são proibidas, mas depois são reinventadas. E depois temos que saber como é que fazemos. Também tem sido aqui, e também digo isto um bocadinho em jeito de provocação, tem sido aqui referido por outras pessoas que intervêm destas audições, que a autorregulação é importante, é demonstrativa de uma atitude e de um princípio, se não for mais nada, uma atitude comercialmente inteligente, mas que demonstrou até esta data não ser totalmente eficaz, conforme os factos demonstram. Para nós, e por isso há pouco o Sr. Presidente dizia com alguma razão, que tipo de solução é que poderiam, se é que pensaram nisso, avançar do ponto de vista muito prático, porque apesar de tudo a posição em que estamos não é exatamente a mesma, face àquilo que são as propostas, quer do Partido Ecologista dos Verdes, quer do PS, se sugeriam, olha, sugeriam-nos uma alteração, sugeriam não fazer e optar por fazer outra coisa, se tem alguma solução, hoje ou até mais tarde nos façam chegar, relativamente a esta matéria. De todo modo, se bem percebi, e parece-me relevante, a autorregulação a que se tinham autovinculado estão neste momento a aumentar esse nível. Se bem percebi também, existe alguma preocupação, se é que a palavra é permitida, no sentido de autorregulação faz sentido se for horizontal, sob pena de quanto mais consciencioso, menos concorrencial, o que também é desleal na própria atividade comercial, mas... perguntar-vos se entendem, porque há quem entenda que não, é possível nós chegarmos a níveis satisfatórios de resposta para este problema apenas com base na autorregulação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Celino de Ramos, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e dar os parabéns à Coca-Cola, de que todos nós seguramente fazemos parte do sucesso da Coca-Cola na medida em que somos consumidores. E mais do que legislador, eu estou aqui um pouco como consumidor, como pai preocupado com duas crianças e, portanto, é um assunto extremamente pertinente. Ouvi aqui algumas palavras e uma delas é que, de facto, eu estou aqui sem preconceitos, mas mais sem ideias pré-feitas, o que é uma atitude, eu diria-se... inteligente de quem tem que legislar, que muitas vezes os preconceitos e as ideias pré-feitas de que temos a sabedoria e que temos a solução para tudo não é uma atitude muito sensata. E ouvi, não cheguei, infelizmente não consegui chegar no início, mas ouvi aqui algumas expressões que tomei nota e que me salientaram a atenção. Nomeadamente, iniciativas legislativas eficazes, que deveria ser uma verdade lá para ali, se as iniciativas legislativas deveriam ser eficazes, e o facto do senhor estarem a salientar que elas devem ser eficazes é a prova viva que muitas vezes não são. Bem assim como o facto de defenderem ativamente a autorregulamentação neste setor e o facto de estarmos aqui, significa que também, eventualmente, a autorregulação não tem sido eficaz ou totalmente eficaz. Isso nos leva-nos à pergunta qual é o caminho que queremos trilhar. E é sobre essa pergunta que nós estamos aqui e que os senhores estão aqui seguramente a dar a vossa opinião. Até porque eu tenho a noção de que hoje em dia as campanhas publicitárias são cada vez mais pedagógicas, até porque os operadores seguramente se adaptaram aos novos tempos e se adaptaram à realidade, e hoje em dia as campanhas publicitárias não se destinam única e exclusivamente a aumentar as vendas, seguramente que não é esse o caso. Eu tive a grata experiência de, numa determinada altura da minha vida, ter sido, uma das funções que eu desenvolvi foi ser governador civil de Lisboa. Levamos a cabo uma campanha de sensibilização para a não condução sob o efeito de álcool e, curiosamente, era patrocinada por um operador por uma entidade cuja atividade era exatamente a venda do álcool e que nos dizia que não tem nada de anormal, porque o problema do alcoolismo e o problema da sinistralidade com o consumo de álcool é um problema para nós. Nós, de facto, gostaríamos que isso não ocorresse, porque é uma forma, o que nós queríamos era vender de uma forma inteligente o álcool a quem o consuma de uma forma inteligente. Neste caso, a mesma situação. Tendo em atenção que as iniciativas legislativas devem ser eficazes, que a autorregulamentação, eventualmente, desejável, não está a ser eficaz, a minha pergunta é se qual é o caminho na necessária intervenção legislativa, com necessidade de ser pedagógica e eficaz, se o caminho será pedagogicamente correto irmos pelo caminho mais radical, da proibição, pura e simplesmente, se o caminho da proibição, que depois entra nos limites, porque é 100 metros da escola e não a 101 ou a 102, porque a Coca-Cola, já que estamos a falar na Coca-Cola, proibir a Coca-Cola e não proibir eventualmente outra Sprite, acho que é Sprite, que não é Sprite, mas outra coisa, agora não me lembro qual é o nome da concorrente da Coca-Cola que se parece com Coca-Cola, mas porque não também... Pronto, Sprite é mais que o 7-Up, não é? Portanto, mas há uma qualquer que é a concorrente da Coca-Cola, o Pepsi, porque não a Pepsi. Portanto, se o radicalismo será... Exatamente. Se o radicalismo e se de facto esta certeza absoluta de que aos 100 metros da escola estão salvaguardadas o interesse das crianças, aos 101 metros da escola já não é necessário intervir, se de facto este posicionamento objetivo com certezas absolutas será o caminho adequado para enfrentarmos este problema que afeta a todos. Todos nós somos consumidores, todos nós temos, aqueles que têm a felicidade de terem crianças são consumidores, são interessados direto, aqueles que não têm seguramente têm o bem-estar das crianças em mente. Portanto, qual será de facto o caminho mais adequado, mais assertivo e sobretudo mais eficaz e pedagógico para a salvaguarda dos interesses que estão em causa, que é de facto as crianças e portanto o seu bem-estar e o seu estilo de vida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A deputada Inês Nunes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e depois então concluímos a roda.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo por pedir desculpa só chegar agora. Às vezes temos problemas de calendários de agenda e, portanto, vou fazer perguntas, se calhar até já responderam nelas na intervenção inicial, mas mais vale tarde que nunca, se me permitem. Eu queria começar por felicitar de facto a Coca-Cola pela atitude que estão a tomar e pelas medidas que tomaram em relação ao alerta do excesso de peso e do sedentarismo e a promoção que fazem de facto de tirar as nossas crianças da frente do computador, das televisões, dos vários ecrãs e dizer sim senhor, tudo é possível, mas há que compensar as coisas. Toda a promoção da vida saudável, isso parece-me essencial, e acho que de facto todas as grandes empresas têm essa obrigação. Há uma obrigação social que passa por aí também. Sabemos que demora muitas vezes algum tempo para tomar essa atitude, mas quero felicitar ao terem tomado e ao terem de alguma forma também assinado aquilo que são os compromissos europeus com isso. Portanto, demonstram consciência social, consciência cívica, e isso é de salientar e felicitar. A questão da autorregulação, que tem sido muito debatida aqui e ainda agora foi, e é evidente que para nós deputados há sempre essa questão, no mundo ideal é evidente que as coisas se tratariam sempre de autorregulação, isso não temos dúvida nenhuma. Mas também temos a consciência que nem todas as empresas têm a dimensão e a força da Coca-Cola para poderem tomar uma decisão tão frontal como aquela que acabaram de tomar. E, de alguma forma, do meu ponto de vista, também compete ao Estado colocar as balizas certas. E quando nós falamos em iniciativas legislativas, no fundo é nesse sentido. Quer dizer, e se alguma, e isto tem sido muito debatido nesta comissão, que é o Estado até seguir os bons exemplos que algumas empresas fazem no seio da autorregulação para tornar aquilo que era, de alguma forma, voluntário, em termos de lei, que serve como baliza de limites e de comportamentos. E, portanto, é evidente que uma legislação não se aplica a ninguém em particular, mas temos consciência que, às vezes, as discussões em torno da concorrência não têm em conta as diferentes realidades. Às vezes é mais fácil para uma grande empresa tomar uma decisão como acabam de tomar do que às vezes com pequenos grupos. E, portanto, a lei também é uma maneira de dizer, bom, mas grandes e pequenos têm que respeitar alguns princípios e nesse sentido é evidente que esta decisão da Coca-Cola nos vem ajudar naquilo que é de alguma forma também uma pedagogia que a lei também deve fazer. Portanto, a minha questão é se não acham que no panorama, e sobretudo em Portugal, porque agora estamos a falar numa legislação portuguesa, se em Portugal não era de alguma forma até mais saudável, até para o funcionamento e para uma saudável concorrência, que a atitude que tomaram possa ser traduzida em lei, não nos estando de modo nenhum a sobrepor a tudo o que é autorregulação, porque até vem, como se vê, e tem sido muito discutida, muito do que propomos até vem, são propostas que saem justamente dos mecanismos de autorregulação, para, por fim, tornar obrigatório aquilo que não é, muitas vezes não é por má vontade das empresas, mas enquanto não o for, também vão-se um bocado acomodando à situação, porque também sabemos que os tempos não estão fáceis. Portanto, de alguma forma era isso, era o que olhar tem sobre esta forma de funcionar, que me parece a mais justa e adequada e mais sólida até em termos sociais, que é pegar nos bons exemplos e naquilo que as próprias empresas às vezes acabam por admitir e tornarem-se atores dessa mudança e fazê-la em palavra de lei, porque no fundo é isso que nós estamos a fazer. Depois, no detalhe das propostas, bom, poderá haver mais uma discussão, mas agora para já estamos a falar deste princípio que é, de facto, ou é a autorregulação ou é a lei. Nós acreditamos que a lei não põe em causa a autorregulação, nem pouco mais ou menos, mas que vem, de alguma forma, solidificá-la, credibilizá-la e, sobretudo, permitir, que nós sabemos que a autorregulação é praticada por muito poucos, não é? Portanto, nesse sentido, é generalizar as boas práticas da autorregulação. Obrigada.
Muito obrigado. Agora, então, para nos oferecerem mais algumas pistas, passava de volta à palavra.
Sim, eu acho que eu vou responder, porque acho que os três deputados falaram autorregulação versus regulação e, portanto, eu vou responder a resposta, portanto, não se importam, é global. Eu não, em termos conceptual, autorregulação ou leis ou códigos, eu acho que o mais importante é estabelecer regras, ok? E neste debate, qual é as dificuldades, a nossa perspectiva? Primeiro, o Sr. Deputado falou na questão dos perfis nutricionais. É um debate muito complexo, quem define que é um produto que tem mais calorias, mais sal, ou seja, mesmo hoje em dia, a Direção-Geral de Saúde e a própria EFSA a nível europeu ainda está a debater isso, e portanto, é muito difícil construir uma lei se não há ninguém que defina quais são os produtos com determinado perfil nutricional. E isso é muito difícil. Pois a questão da venda à volta das escolas. Eu acho que eu entendo a medida, mas também é difícil de fiscalizar e de executar. E, portanto, daí a Coca-Cola ter um código de autorregulação, que a proposta que pôs em cima da mesa, que não é o código que existe hoje, mas a nossa proposta foi: nós não queremos ir pelos perfis nutricionais, porque é muito subjetivo, por execuções que são mais complicadas. E estabelecemos uma barreira que é aos 12 anos. Ou seja, nós não fazemos marketing abaixo dos 12 anos, não porque o nosso produto seja mau ou bom, é porque entendemos que é um patamar, é uma fasquia que tem que ser traçada, e não fazemos vendas nas escolas até aos 12 anos. Essa é a nossa proposta de entrada. Até isso é discutível. Mas, repare, mas essa é a nossa proposta de entrada. E é assim que queremos entrar. Obviamente estamos disponíveis para discutir a partir daí. Mas a nossa opinião, e com toda a humildade, este debate é complicado, porque tem a questão dos perfis, tem a questão da execução, e, portanto, há que arranjar também regras que sejam, pois, fáceis de medir e fáceis de execução. E isto vai evoluindo. Os meus colegas em Espanha estão a discutir também a questão da internet após 15 anos, ou seja, pois cada país tem o seu debate. Agora, o que eu tenho a apelar também nas associações, através da APAN, é que nós temos que elevar e dar também elementos ao legislador para que haja uma base para se poder construir um código, uma lei ou uma autorregulação. Eu não queria classificá-lo, ou seja, acho que no final é uma questão de princípios e de adequação das vários intervenientes. Essa é a nossa perspectiva.
Bom, acho que podemos ser flexíveis, não há problema.
Mas, muito obrigado. Mas de uma forma muito objetiva, porque de facto, confesso que me agrada especialmente essa abordagem, também ela despreconceituosa em relação às situações. Mas o que acontece no fundo é o seguinte: há autorregulação, ótimo. Há lei, a lei que há, ótimo. Manifestamente não está a surtir efeito. Isto é um facto. Se nos dizem, nós estamos a aumentar o nível de autorregulação, e isso pode responder, e nós dizemos, agradeço, mande-me qual é a vossa proposta para aumentar a autorregulação, porque se calhar a vossa proposta de aumentar a autorregulação pode vir a ser a nossa lei, em vosso benefício também, porque toda a gente vai ter que cumprir, e não só uns e outros. Portanto, se nos puderem fazer chegar a vossa reflexão no sentido de alterar, melhorar, aumentar a autorregulação, isso seria ótimo também para a nossa própria reflexão. Muito obrigado.
Há outra questão também que eu esqueci-me de referir, que é a parte da quantificação. Ou seja, também é aqui um debate que tem sido bastante complexo, que é, há vários estudos, há muitos estudos que são feitos de intervenção da obesidade, mas nunca foi feito realmente um estudo, um inquérito alimentar, qual é a situação atual em Portugal. E isso é uma proposta que a indústria agroalimentar tem feito junto do Governo para se fazer um estudo. Obviamente não ignoramos que basta ir à rua e ver o que é que está a passar, mas também faria sentido ter um estudo, poder ter um estudo em que a gente vá medindo a evolução, porque não faz sentido estar a aplicar medidas e depois não temos um comparativo da evolução, porque isso também depois ficamos às cegas. E às vezes as medidas que estamos a fazer não são as medidas que estão a ajudar para combater as medidas. Portanto, também era importante, e isso é um apelo, a ver o que nós chamamos os indicadores, ficarem definidos os indicadores e que haja que esses parâmetros possam ser medidos. Porque depois também, se não conseguimos avaliar essa evolução, também depois todo o trabalho que estamos a ser feito não medir os resultados. E portanto, depois também entra-se muito nessa subjetividade.
Muito obrigado. Eu título complemento. Ah, senhor deputado.
Não, eu só queria dizer, sim, de facto, pode não haver um estudo geral, já há alguns estudos feitos, apesar de que até já foram aqui apresentados em comissão e que já servem, pelo menos, de apoio. Só queria acrescentar que é evidente que, contrariamente a decisões de autorregulação, quer dizer, onde no fundo são as empresas que decidem a estratégia, há um desafio da própria lei, que é porque a lei é geral, não é? E, portanto, De facto, todo o problema da definição de critérios, que é muito difícil, e eu percebo, por isso é que nós deputados falamos dos perfis nutricionais, por isso é que falamos de... Porque a nós compete-nos, quer dizer, de alguma forma a Coca-Cola toma uma decisão em termos de marketing, em termos de venda, em termos de... Pronto, e portanto tem toda a liberdade e a legitimidade, obviamente, de o fazer. Nós temos uma dificuldade acrescida, que é, como é geral e é para todos, quer dizer, ou nos apoiamos de facto em algo que seja reconhecível e identificado por todos, ou mais uma vez, não queremos é leis que não sejam eficazes. Portanto, queria só fazer, eu concordo também, tudo o que nos possam dar é importante, mas de facto nós a isso vamos ter provavelmente de acrescentar tudo aquilo que disse, que eu percebo que para a Coca-Cola talvez não seja o mais essencial, a questão da definição de critérios exatos e de quantitativos, mas isso vai ser um bocado também a nossa obrigação. Não sei se vamos poder fazer tudo agora aqui, mas isso é evidente.
Muito bem, eu penso que... eu queria só acrescentar uma coisa, há bocadinho me esqueci que é também importante e que foi também frisado, que é o facto de facto, muitos destes problemas terem uma dimensão multifatorial. E eu fiz referência aos dois projetos de lei que estão a ser abordados nesta comissão e neste grupo de trabalho, mas sublinhava também que o Parlamento aprovou concomitantemente com estes duas resoluções, uma do PSD e uma do PS, precisamente sobre o facto da estratégia contra a obesidade infantil, assentar num conjunto de outras áreas setoriais mais, tão ou mais relevantes que esta, nomeadamente a da educação, a da saúde e, portanto, a da promoção da prática desportiva. E, portanto, este é, no âmbito desta comissão, a parte com a qual nós nos podemos debruçar e, eventualmente, dos poucos que terá tradução através de uma iniciativa legislativa. E, portanto, muita da estratégia tem a ver, aliás, com o que vós próprios também fazem e que identificaram, que é precisamente ter também a promoção dos estilos de vida não sedentários e uma sensibilização diferente e na qual, aliás, somos, penso eu, todos parceiros. Portanto, o nosso enfoque hoje é um bocadinho mais restrito e, portanto, era só para não deixar a ideia de que estamos não estamos, da perspectiva da Assembleia, a perder de vista a complexidade do problema. Esta é apenas a parcela que nos cabe para já dar esta resposta e, portanto, também queria deixar esta nota.
Só uma referência muito rápida. A Coca-Cola gostava de estar presente nessas dimensões todas, ou seja, não estamos só disponíveis para esta participação mais direta com o legislador, né, numa matéria específica da publicidade, mas nós gostaríamos, e estamos a fazer esforços para isso, e gostávamos que soubessem disso os seus deputados, que estamos a tentar com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, com várias entidades oficiais, criar parcerias e nós próprios temos um papel ativo nisso, porque achamos que este é um desígnio que vamos ter daqui para o futuro, sempre. Quer dizer, isto não é uma matéria que vá ser resolvida com qualquer iniciativa, e por isso achámos que era importante, e os seus deputados têm essa noção, portanto não vale a pena estar aqui sequer reforçar isto, que isto é um problema multifatorial que não se resolve através de uma medida de publicidade ou de limitar ou abrir ou fechar mais, digamos, a publicidade, mas portanto nós estamos, digamos, muito empenhados nas várias áreas em desenvolver iniciativas. E a nossa fábrica, que é em Azeitão, que às vezes as pessoas esquecem-se que parece que a Coca-Cola é uma coisa mundial, internacional, mas que não tem uma materialização. Há uma fábrica onde se faz isto, não é? Onde se faz estas bebidas, o portfólio de bebidas todas, umas com menos calorias, outras com mais calorias, refrigerantes assim, refrigerantes assado, com mais açúcar, com menos açúcar. Portanto, uma das nossas vertentes é precisamente mostrar que temos um portfólio e que a livre escolha é muito importante. Temos aqui tocar as pessoas, dar informação às pessoas, dar-lhes elementos para que elas possam escolher aquilo que devem beber. Claro que uma criança não consegue escolher, não é? E daí nós próprios nos auto-impormos, digamos, a publicidade para um determinado nível etário, mas, digamos, gostamos que se saiba disto e vamos também fazer um esforço maior para que as pessoas conheçam a fábrica, conheçam mais o nosso portfólio. E, aliás, os seus deputados, penso que o...
Sim, Tiago, desde já,
os deputados também quiserem ir.
Então, a fábrica está a 50 quilómetros.
Muito gosto, nós chamamos aquilo a fábrica da felicidade, mesmo descontando, digamos, essa designação.
Estamos precisando. Eu só queria acrescentar também mais fazer dois comentários. Nós, como devem calcular, a Coca-Cola tem um departamento de investigação e desenvolvimento bastante grande e, portanto, nós no nosso pipeline temos muitos produtos e podemos lançar muitos produtos. O problema é que as coisas não são assim tão simples e, portanto, vamos acompanhando este debate e vamos lançando os nossos produtos consoante, ou seja, sabemos que este debate estava para vir e vamos antecipando. Por exemplo, na Argentina foi lançado agora a Coca-Cola Life, que é um
Life,
que é um produto, é a primeira vez que a Coca-Cola está a incluir o stevia, que é um edulcorante natural, que é de uma planta da América do Sul, e portanto vai metendo, vai fazendo essa inovação. E, por outro lado, também temos, somos uma empresa de marketing, mas também temos muita informação e research. Portanto, também podemos estar disponível para ajudar nessa informação, porque eu acho que muitas vezes também falta informação para se tomar decisões. Nós temos essa vantagem, também temos essa informação e estamos perfeitamente disponíveis para ajudar com a informação que for necessária para se tomar as medidas adequadas. E eu volto à questão de sabermos realmente qual é a realidade e podemos ir medindo a evolução dessa realidade. Exatamente. Que para nós isso também é bastante, bastante importante.
Muito bem, mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade e de resto digo também aquilo que temos dito a todas as entidades que foram ouvidas, que é de que este grupo de trabalho, um dos objetivos que procurará é de produzir eventualmente um texto consensual fruto destas audições e que quando este texto existir também voltaremos, provavelmente por escrito, a remetê-lo para também recolher os vossos contributos sobre esse trabalho que tenha evoluído. E já agora, quanto ao ponto final, não poderia estar mais de acordo. Nós muitas vezes não fazemos a avaliação de impacto sucessivo das leis aprovadas e não verificamos se elas estão a ser eficazes e eficientes quanto aos objetivos que prosseguiam e neste caso em que particularmente o conhecimento científico nos traz sempre dados novos, é relevante que haja essa abertura de espírito para rever o texto, assumindo que falhamos e somos imperfeitos e que às vezes o conhecimento nos ultrapassa. Portanto, em ambos os pontos, agradecemos e ficaremos em contacto de resto. Muito obrigado e boa tarde. Fica encerrada a audição.